Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta quarta-feira. Hoje é dia 27 de novembro. Estamos aí quase no finalzinho de 2019 já. E os negócios com a soja continuam acontecendo. A demanda segue bastante presente aqui no Brasil. E a gente precisa entender como caminha essa combinação de um Chicago caminhando ainda de lado, bastante preocupado com a questão da guerra comercial e tudo mais. Mas essa alta do dólar aqui no Brasil, uma safra em desenvolvimento, enfim, uma série de fatores que precisa de um acompanhamento realmente diário e para a gente entender como as coisas aconteceram nesta quarta-feira e o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, a gente conversa agora com o Cristiano Palavro, ele que é analista de mercado da RC Mercosul, fala conosco direto de Goiânia, no estado de Goiás. Cristiano, muito boa tarde, é um prazer ter você com a gente, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Um prazer voltar a conversar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Cristiano, para a gente começar a entender o mercado internacional, Chicago fechou com leves baixas, amanhã é feriado nos Estados Unidos. A gente tem alguma motivação para esse recuo ou trata-se realmente de um ajuste ali de posições antes desse feriado que é tão importante lá para os americanos?
Bom, Carla, como a gente tem observado aí nas últimas semanas, o mercado segue completamente focado na evolução da guerra comercial ou do acordo comercial que vem sendo desenhado, né? A gente até tem um otimismo um pouco maior do presente no mercado de que a fase 1 do acordo é viável, não necessariamente viável para as próximas semanas, ainda em 2019, mas num curto prazo, quem sabe no início de 2020. E esse otimismo ele se firma em alguns sinais um pouco mais sólidos, vindos principalmente da China, com aquelas novas regras propostas pelos chineses para proteção intelectual, que é uma demanda principal dos americanos, também a possível aí abertura do mercado chinês para as compras de frango norte-americano, e isso faz com que algum otimismo seja adicionado, e até mesmo os comentários, os últimos comentários vindo do Trump e vindo de outras lideranças comerciais lá dos Estados Unidos, mostram realmente que há uma boa vontade, de certa forma, de se buscar essa fase 1 do acordo. Mas, como a gente vem falando, a maioria dos analistas vem colocando, são questões políticas, isso já teve muito vai e vem nos últimos meses, então é muito difícil se posicionar com certeza no sentido de que um acordo é viável. A gente acredita que o otimismo cresceu, a possibilidade desse acordo acontecer se tornou um pouco maior nesses últimos dias, mas ainda existe um elevado grau de incerteza. Com uma maior segurança a gente vai ter nesse mês de dezembro, quando se aproximam aí a nova etapa de tarifas propostas pelos americanos. Se essas tarifas entrarem realmente, essa guerra comercial fica muito mais longe de um fim, o que, de certa forma, deve ser favorável aos preços aqui no Brasil.
E Cristiano,
mesmo com um problema para os preços em Chicago.
Exatamente, porque quando a gente fala em continuidade da guerra comercial, a gente fala essencialmente em falta de demanda da China nos Estados Unidos, e isso precisa mudar para que a trajetória dos preços mude, portanto.
Para Chicago, sim. A gente vê que a demanda até melhorou nessas últimas semanas para a soja americana, mas isso é um movimento normal de sazonalidade. Eles estão encerrando a colheita, eles têm uma grande oferta lá dentro do país, mas a gente vê que essa demanda ainda está comedida, né? A gente não está próximo daqueles patamares de demanda que a gente tinha em 2017, por exemplo, antes da guerra comercial. Se a gente olha um pouquinho para os números, nesse mesmo período lá em 2017, a gente já tinha mais de 30 milhões de toneladas de soja americana negociadas até esse momento. Agora a gente está falando em algo em torno de 23 milhões de toneladas, o que é um pouquinho acima de 2018, mas em 2018 a gente já tinha sim a presença forte da guerra comercial. No caso do milho, é um problema não tão ligado à guerra comercial, mas é claro que isso se reflete também para a demanda do milho, mas uma questão sim de competitividade. A soja americana se manteve bem mais cara que as ofertas da América do Sul e até mesmo as ofertas do Mar Negro durante muitos meses, e isso limitou completamente as vendas de milho americano, que estão 42% abaixo do mesmo período de 2018.
Isso, inclusive, mantém as cotações do milho pressionadas em Chicago, né, Cristiano?
Exatamente, hoje o milho caiu um pouco mais, E com certeza o fator mais negativo pesando sobre o milho na CBOT é essa falta de demanda, enquanto um suporte ainda um pouquinho positivo vem desse grande atraso na colheita. Restam ainda aí 15%, 10% a serem colhidos, e essas áreas tendem a ter sim problemas de produtividade em função de alta umidade, novas nevascas chegando lá no país, mas o fator negativo, a falta de demanda, ainda supera qualquer suporte que essa perda de oferta possa trazer por lá.
Agora, Cristiano, se a gente volta ao início da sua fala, você é bem incisivo quando fala, né? Isso é ruim para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Enquanto tudo isso está acontecendo, aqui no Brasil, a gente vê um outro cenário e um cenário muito mais favorável para a formação de preços, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Os prêmios permanecem aquecidos, né? A gente vê que a China ainda é compradora da safra velha e da safra nova. A nossa competitividade para a safra nova se mantém muito boa no mercado, então isso atrai demanda. E agora, nessa semana, nessas últimas semanas, mas especialmente nessa semana, a gente vê o dólar assumindo níveis aí não vistos anteriormente aqui no país, e isso sem dúvida vem puxando as cotações. A gente, apesar desse delay, né, que tem entre altas no dólar com o reflexo diretamente nos preços, mas a gente já vê que as altas estão sendo observadas sim. Apesar das quedas em Chicago, o mercado brasileiro segue bem sustentado aí por esse dólar extremamente forte nesse momento frente ao real e frente a diversas outras moedas mundo afora.
Cristiano, esse movimento motiva vendas ou motiva um ritmo um pouco mais aquecido de vendas de negócios, ou o produtor está um pouco mais reticente, um pouco mais cauteloso em avançar um pouco mais com essas vendas?
Bom, Carla, de forma geral, o produtor realiza muitas vendas aí antes do início do plantio, né? Ele vai protegendo à medida que os preços vão se tornando remuneradores. Durante o plantio, a gente vê que esse interesse de venda diminui, o produtor foca mais nas atividades de campo, mas é claro que sempre quando a gente tem um movimento de alta significativo dentro do mercado, esse interesse de venda volta, principalmente para aqueles produtores que não se protegeram tanto anteriormente, e a gente vê que isso está acontecendo sim, os produtores buscando novas ofertas, aproveitando esses momentos de alta para fazer novas travas, até porque para 2020, para o primeiro semestre principalmente, a gente tem um cenário que traz ainda incertezas. Essas incertezas estão totalmente ligadas à guerra comercial, e eu não falo isso só em função de demanda, né? A gente viu nos últimos meses que sempre que a gente teve acirramentos da guerra comercial, o dólar teve uma tendência mais forte frente às moedas emergentes, frente ao real. O dólar subiu frente ao real quando a gente teve um maior acirramento da guerra comercial. Se isso ocorre ao contrário, né, se a gente tem uma estabilização, um possível acordo na fase 1, esse câmbio pode ser retraído, a maior demanda deve ocorrer sobre a soja americana, pressionando preços, prêmios aqui no Brasil. Então, é natural que os produtores aproveitem esse momento para aumentar ainda mais a sua proteção para 2020.
Em suma, em resumo, é interessante participar, é remunerador, é compensador participar desse mercado nesse momento, portanto.
Ah, sem dúvida, Carla. A gente está vendo preços bem interessantes para a soja brasileira, o mercado de milho também, né? Preços muito interessantes. O milho ainda tem perspectivas positivas em função de demanda externa, demanda interna. A soja tem mais riscos e isso faz, sem dúvida, com que o momento seja interessante. É claro que o produtor precisa avaliar quanto da safra já foi vendida, né? Quanto que ele já compromissou da sua safra total nas vendas e se proteger, aproveitar esse momento, ficar protegido, e também muitos produtores esperam ter uma maior certeza de quais vão ser os níveis de produtividade que ele vai ter daqui para frente, né? Como as condições climáticas vão se comportar e qual vai ser o potencial produtivo dele.
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Essa irregularidade do clima que a gente vê em algumas regiões ainda do Brasil, ela acaba também deixando o produtor um pouco mais cauteloso para evoluir com a sua comercialização, né, Cristiano?
Sem dúvida, sem dúvida. Muitos produtores aí no passado tiveram problemas com essa falta de oferta lá na frente para cumprir compromissos, e isso faz com que ele fique reticente, sim, aguarde ter uma maior confiabilidade. Como o plantio foi mais lento também nesse ano, não muito mais lento, mas foi sim mais lento, essa confirmação chega um pouquinho mais tarde. Mas já adiantando um pouco o assunto, né, o clima mostra sim condições melhores aí ao longo desse continuar da safra, principalmente para o centro-norte brasileiro. Aqui a gente vê condições favoráveis, riscos de veranico mais baixos do que a gente viu nos anos anteriores.
Era também esse assunto que eu queria ir um pouco mais adiante com você, Cristiano. Quais são as previsões aí para os próximos dias? A gente sabe que a RC Mercosul tem um departamento de meteorologia extremamente eficiente, muito comprometido com essa... Com esse acompanhamento das condições climáticas. Quais são os pontos do país que ainda preocupam quando o assunto é a chegada das chuvas?
Bom, Carla, nesse momento, pensando aí no curto prazo, eu diria que as regiões que mais preocupam, eu colocaria o Piauí, que está com um plantio aí em torno de 30% e tem chuvas não muito volumosas esperadas para os próximos dias. O extremo sul do Rio Grande do Sul também tem áreas com poucas chuvas sendo mostradas nesses próximos dias. E pensando um pouco mais no passado, quem já enfrentou maiores problemas, a gente destaca aí o noroeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, onde realmente a gente vê que os níveis de umidade do solo, as leituras de umidade do solo são um pouco mais limitadas do que a gente vê no restante do país. Mas, de forma geral, a gente tem um cenário favorável nesses próximos 10 dias e, principalmente, a partir da segunda quinzena de dezembro, as condições melhoram significativamente para o centro e para o norte brasileiro, e isso, pelas leituras atuais, se mostra presente, essas condições mais favoráveis, com chuvas até acima da média, também para os meses de janeiro e fevereiro, que são meses cruciais aí para a definição do potencial produtivo, assim como a parte final aí do mês de dezembro.
Cristiano, diante dessas informações, eu sempre tenho perguntado para os analistas que a gente entrevista aqui diariamente, e eu queria saber de você também, na sua percepção, a gente começa a safra 2019-20 do Brasil com uma das melhores perspectivas aí do último ano, temos uma safra recorde e preços muito remuneradores, preços muito bons para começar uma safra que pode superar 120 milhões de toneladas. E antes um pouco da gente entrar ao vivo, a gente conversava sobre a competitividade que o Brasil tem para 2020 e que é bastante favorável. Qual a sua perspectiva para a gente começar 2020 aí quando o assunto é safra de soja do Brasil?
Bom, Carla, não vejo motivos ainda significativos para a gente apontar qualquer quebra de safra significativa no Brasil. Uhum. Como eu falei antes, algumas regiões não têm condições ideais, né, mas também não são condições péssimas. Então, o nosso número hoje gira em torno de 121 milhões de toneladas e a gente acredita que esse número, a depender do que vai ocorrer nas próximas semanas e meses, esse número possa sim crescer, já que a gente teve um novo aumento de área plantada. Com uma produção cheia, a gente também deve ver pressão sobre os preços, já que o mercado, além de guerra comercial, está bem focado também na safra aqui na América do Sul. Mas, de forma geral, a gente começa uma safra com indicadores bastante positivos, já que preços e perspectivas de produtividade são positivas. Falando em riscos, Carla, eu acredito que aqui na América do Sul, hoje, o risco para a Argentina é um pouco maior do que a gente vê nessas regiões brasileiras que eu citei anteriormente.
Tá, e o que chama atenção na Argentina com relação a esses riscos, Cristiano? Aqui que temos que estar atento.
Bom, a Argentina está por volta aí de 40% da sua soja plantada, milho em torno de 45%, e a gente vê que as previsões para as próximas duas semanas são de um tempo bastante seco, muito semelhante ao cenário que se mostra para o extremo sul, para a porção sul do Rio Grande do Sul. Então, se esse cenário não mudar ao longo das próximas semanas, a gente pode ver algumas complicações. É cedo ainda, Carla, para falar em perdas de produtividade, especialmente na soja, que está ainda muito em início de safra. Tá. Mas se a gente não ver esse retorno das chuvas voltando para lá, aí começam a ligar alguns sinais amarelos aí para a safra da Argentina, mas essa preocupação que eu falei se mostra muito mais no curto prazo, já que as regiões argentinas devem receber menos chuvas do que praticamente todo o Brasil nessas próximas duas semanas.
Tá certo. Cristiano, para a gente concluir, vocês têm uma referência aí de preços quando a gente fala de Porto, aqui para o Brasil, que foram registrados nessa quarta-feira, preços e prêmios?
Olha, Carla, prêmios do Brasil girando aqui para a safra nova em torno de 60 centavos acima da CBOT, para a safra velha ainda caminhando próximas de 1 dólar acima da CBOT. Então, estaria próximo disso. Para a safra velha, aí, vamos falar em cotações próximas dos R$ 90,00, safra nova um pouco abaixo disso, por volta de R$ 87,00, R$ 88,00, a depender do porto.
Tá certo. Bons preços, boas perspectivas, boas notícias, Cristiano Palavra.
Ótimo, Carlos. Um prazer sempre falar com vocês. A RC está sempre de portas abertas.
Tá certo. Nós, do Notícias Agrícolas, também, vocês sabem, já são de casa, voltem sempre para a gente continuar informando bem os produtores desse país. Muito obrigada, bom trabalho para você, Cristiano, até a próxima.
Um abração, bom trabalho a todos aí.
Um abraço, obrigada. Cristiano Palavra, analista de mercado da ARC Mercosul, nos trazendo, portanto, boas notícias mais uma vez para o mercado da soja, né? Essa combinação de fatores ainda muito positiva, a nossa presença no mercado exportador bastante aquecida, a demanda segue forte, como disse o Cristiano, né? A China ainda é compradora tanto da safra velha quanto da safra nova do Brasil, isso é extremamente importante. E o Cristiano adiantou, a nossa competitividade para 2020 é muito, muito significativa, é muito importante, o Brasil não deve se consolidar somente como o maior produtor mundial de soja, como deve confirmar, como já aconteceu no ano passado, confirmar-se como o maior exportador mundial mais uma vez. Então, a gente tem aí boas perspectivas para esse mercado, um bom cenário para começar o próximo ano e isso é muito reflexo também do bom comportamento do produtor quando o assunto é comercialização, estratégia, formação de custos. Ele tem, né, sabido aproveitar todas essas boas oportunidades e esses cenários que se formam para os preços da soja. Para concluir a quarta-feira, temos referências de preços. Base Porto, safra velha na casa de R$ 90,00. Para a safra nova, algo entre R$ 87,00 e R$ 88,50, a depender do porto e das posições de entrega e pagamento. Quando o assunto é prêmio, safra nova na casa de 60 centavos acima do que se pratica na Bolsa de Chicago, então 60 centavos de dólar por bushel acima de Chicago, e safra velha na casa de 1 dólar acima do que a gente observa lá na Bolsa norte-americana. Aliás, vamos ver como ficaram as cotações para encerrar essa quarta-feira. Lá na Bolsa de Chicago, a gente começa com os números da soja. Janeiro fechou com 8 dólares e 82 centos por bushel, caindo 2 pontos. O março, 8 dólares e 96, perdendo também 2 pontos. Esse vencimento que tentou recuperar os 9 dólares no começo do dia, mas voltou a fechar abaixo disso. O maio, 9 dólares e 10 centos por bushel, caindo 2 pontos e meio. E o julho, 9 dólares e 23, com queda de 2 pontos mais 75. No milho, os preços também recuaram. O dezembro, 3 dólares e 63 centos por bushel, 4 pontos e meio de baixa. Mesma queda para o março, que fechou com 3,73. O maio, 3 dólares e 79 centos por bushel, caindo 5 pontos. E o julho, 3 dólares e 84, queda de 4 pontos mais 75. Concluindo, os números do trigo também no vermelho. O dezembro fechou com 5 dólares e 26 centos por bushel, 4 pontos mais 25 de baixa. O março, 5 dólares e 26 também, caindo 4 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 30 com queda de 4 pontos e meio. E o julho, 5 dólares e 31, baixa de 3 pontos mais 75 nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo dessa quarta-feira no Notícias Agrícolas, mas a nossa equipe segue de plantão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso. Até lá.